da concorrência. Essa geralmente é a regra, porque ele está acima disso. Né? E quando se fala nessa inviabilidade dessa competição, é aí que ele entra, né? Com critérios ali objetivos. E muitas vezes a administração pública não consegue, inclusive, qualitativamente classificar a necessidade. E tem essa possibilidade de interação com esse prestador para construir essa necessidade ou essa...
São de aspectos subjetivos do prestador de serviço. São exatamente aqueles elementos que um edital que tem por princípio numa licitação pública, o julgamento objetivo, não...
Né? Mas, claro, seguindo as diretrizes que a lei permite e os critérios ali estabelecidos.
Leandro, eu concordando contigo, diria que a inexigibilidade de licitação se destina exatamente a proporcionar para a contratação pública a seleção de aspectos subjetivos do prestador de serviço. São exatamente aqueles elementos que um edital que tem por princípio numa licitação pública, o julgamento objetivo, não consegue captar. Por exemplo, você precisa contratar uma empresa de consultoria para determinado programa de governo do mandatário. O mandatário tem que depositar confiança de que aquela consultoria é convergente com o projeto democraticamente eleito. Imagina se ele fizer uma concorrência e ganha empresa do adversário. Seria absolutamente incompatível com o regime democrático. Então são elementos subjetivos que o edital de licitação não é capaz de captar. Da mesma forma, serviço advocatício, relação de confiança, são elementos que garantem um grau de qualidade, até de comprometimento com a entrega para a administração pública, que seguramente o edital de licitação proporcionaria. E é para esses casos em que elementos subjetivos do prestador são necessários para salvaguardar o interesse público em demanda, é que se destina à inexigibilidade de licitação.
Eu costumo exemplificar, Reinaldo, e para facilitar talvez a compreensão, é como se fosse uma contratação em futebol, com o qual você quer contratar um craque para o seu time. E realmente, quando você tem dois craques, você não consegue estabelecer ali em critérios objetivos qual é melhor. Cada um de nós aqui vai ter uma opinião. Por exemplo, você quer o Messi no seu time ou você quer o Cristiano Ronaldo? E é isso que se permite, é a discricionariedade em termos técnicos, que permite que você escolha, dentro da sua lógica de trabalho e etc., contratar aquele profissional que melhor se adequa.
Foi interessante o seu exemplo, Leandro, que é Messi, Cristiano Ronaldo, não pode com o Leandro aí, notório, né, e com os pernas de pau. Então o exemplo é esse mesmo, né, de que não é uma contratação insegura, ao contrário, é mais segura,
mais segura.
Você seleciona lá em cima.
E garante o resultado, que é o objetivo principal.
É isso. Eu queria agradecer muito pela entrevista, pela presença de vocês e desejar sucesso.
Muito obrigado, Natália. Agradeço também a Rede Bandeirantes. Um prazer estar aqui com vocês. Muito sucesso para vocês também.
Obrigada.
Agradeço também, Natália. Muito obrigado pela oportunidade e seguimos em frente.
Obrigada. De fato, a Lei 14.133 traz as ferramentas necessárias para aprimorar as contratações públicas e garantir melhores resultados. O que é importante é que esses instrumentos sejam bem aplicados em benefício de toda a sociedade. O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e os outros programas no YouTube Band Jornalismo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!
Gestão com Identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Ninguém escolhe nascer na miséria. Ninguém escolhe crescer com fome ou viver sem água.
Mas todo dia, milhões de famílias do sertão nordestino enfrentam esta realidade. O sertão não é só uma terra seca, é um lugar de gente forte que só precisa de uma oportunidade.
A miséria não é uma escolha, mas a solidariedade é. Doe agora, acesse doar.amigosdobem.org.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zema.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Band News TV Live desta semana. Eu sou Thalita Almeida, te faço companhia pela próxima meia hora. E o nosso assunto de hoje, CNH, as novas regras, a flexibilização para você que tem interesse em tirar sua carteira de motorista. A gente sabe que há alguns anos a maior crítica aqui no Brasil foi justamente sobre o custo elevado que as autoescolas, algumas, né, cobravam em boa parte do país para esse processo ser finalizado. Agora o CONTRAN aprovou as novas regras, flexibilizando essa possibilidade, te dando a oportunidade de escolher a melhor maneira de fazer todo esse processo, né? Claro que tem alguns critérios que continuam sendo obrigatórios, mas a quantidade de hora-aula, o valor também, o instrutor, todas essas camadas de discussão foram abertas para que você tenha também essa autonomia de escolha. Eu não estou sozinha, falo da Sala Digital. Aqui comigo o Dr. Luiz Flora, vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem.
Eu é que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês na Band News.
Bom, doutor, para a gente começar, Brasil está preparado para esta mudança? A gente está falando de uma discussão que ela já vem há alguns anos, justamente como eu disse aqui na introdução, da reclamação dos futuros motoristas do custo que se tem para se tirar uma carteira de habilitação vinculada a autoescolas hoje no Brasil.
Olha, toda mudança, ela é bem-vinda, mas ela tem que ser avaliada ao longo do tempo.
Exato.
A proposta, ela tem aspectos positivos e também tem aspectos, eu não gosto de falar negativos, mas tem aspectos que você precisa analisar em todos os seus detalhes. Uhum. Porque o trânsito é uma coisa dinâmica, ele, além do dinamismo que tem o trânsito, ele impacta não só na questão da mobilidade do transporte, mas toda uma cadeia produtiva e que mexe com saúde, e que mexe com a questão da psicologia. E eu sempre gosto de abrir falando, o principal no trânsito é educação.
Nossa equipe preparou uma arte para a gente tentar ilustrar um pouquinho os principais pontos dessas novas regras. A gente vai colocar aqui para você acompanhar agora, novas regras para tirar a CNH. De 20 horas, caiu para 2 horas obrigatórias. Autoescola ou instrutor autônomo, é essa flexibilidade que você vai ter, né? Onde você quer fazer esse processo de formação. E o uso do próprio carro ou motocicleta para esse processo. Pegando essas primeiras, né, enfim, esses primeiros pontos que são trazidos nessas novas regras, esse primeiro de redução, 20 horas para 2 horas obrigatórias, não tem algum, sei lá, uma preocupação, tendo em vista que tem muita gente que chega muito cru na autoescola, né, que chega muito cru em todo esse processo. Se a gente fosse colocar, talvez a longo prazo, né, nem vou dizer a curto prazo, mas a longo prazo, isso não pode trazer alguns impactos?
Olha, talvez, Thalita, o ideal fosse fazer uma questão progressiva. Uhum. Então, de 20 você cair para 2, você não... Então, esta preocupação que você coloca muito bem aqui no programa, ela é factível, ela é real. Por quê? Porque tem pessoas que já por hábito já dirigiam, já tiveram costume com seus familiares, a gente sabe que isto é uma prática. Agora, tem pessoas que nunca dirigiram. Tem pessoas que têm trauma do trânsito. Então, talvez para essas pessoas, o número de 2 horas, ele é insuficiente. Mas pelo que está na nova regra, nessa resolução, isso é a carga horária mínima. Uhum. Então, isso não limita a pessoa a fazer mais aulas, não limita a pessoa a ter mais contato. E também a questão de você não ter a obrigatoriedade da autoescola, e muitas, eu classifico aqui que a grande maioria presta um serviço relevante, competente, responsável, mas hoje, com essa nova regra, a pessoa não é obrigada a procurar uma autoescola. Ela tem que ter um instrutor habilitado, credenciado, mas não o vínculo com a autoescola. Isso não inviabiliza as pessoas que querem uma formação ainda no formato mais técnico, uhum, mais completo, que procurar uma autoescola e ter assistência. Existem autoescolas no país que dão aulas para habilitados.
É verdade.
Para tirar aquele trauma da pessoa, porque uma coisa é você treinar para passar no exame, que é um outro aspecto que eu sempre destaquei. A prova, ela não prepara a pessoa para o trânsito.
Verdade.
Ela prepara a pessoa para poder fazer um exame, para ver se ela tem a capacidade técnica mínima. E muitas vezes, a questão, entrando num detalhe, uma baliza, talvez não seja tão relevante assim para quem vive no trânsito. Talvez aumentar um pouco mais a questão de responsabilidade civil, a questão de conscientização da responsabilidade criminal, uhum, e principalmente eu volto sempre na educação, mesmo sendo um advogado da área, uhum, criminal, eu volto sempre, a questão comportamental.
É.
E esse comportamento você não adquire na autoescola, em duas nem em 20 aulas. Você adquire esse comportamento quando você se espelha em alguém, geralmente na família.
Exato.
Então, eu acho que nesse processo cabe uma discussão muito ampla, de você talvez começar com uma conscientização dos próprios pais, do próprio comportamento dos pais, como ele se porta no trânsito. Tem aquela metáfora, né, do que se fala muito antiga, que o Pateta era aquele personagem doce, mas quando entrava num carro, o Pateta,
exato,
do Disney, virava um bicho, virava uma pessoa feroz.
Exato.
Então, o carro, ele tem este poder, tanto de fazer o bem, essa função de transportar pessoas, mas ele também, no mau sentido, pode se transformar numa arma.
Agora eu queria abordar um outro aspecto com o senhor, que é em relação a essa formação de forma individual, que a pessoa vai ter o direito, né, a possibilidade de escolher um instrutor autônomo. O governo, ele abre essa possibilidade, mas paralelo a isso, não tem que ter também uma discussão sobre o monitoramento, a fiscalização dessas pessoas? Porque quando se fala nesse assunto, eu fico com muito, muito receio de se abrir um mercado paralelo, de a partir de amanhã vários instrutores aparecerem. Eu sei que tem regras de credenciamento com o próprio DETRAN para que, né, essas aulas sejam ministradas, mas também é uma preocupação sobre a pessoa que você escolhe ali para te dar a tua instrução.
Nesse sentido, eu vejo uma preocupação muito saudável. Por quê? Quando você tem um instrutor de uma autoescola, a gente tem como pressuposto que ele é um conhecido funcionário daquela autoescola, um colaborador, e que ali você tem a ficha criminal dele, é uma série de coisas. Quando a gente fala de trânsito, eu falo que, se fizer uma analogia com a medicina, ele é multidisciplinar. Então tem vários aspectos aí. Então, o que acontece? Você tem que saber quem é esse instrutor, porque quando as pessoas falam instrutor, eu penso que é qualquer um. Então você pode até se basear num familiar, você pode ter iniciado, mas para o efeito legal, você precisa de um instrutor que seja habilitado, que tenha habilidades e que seja credenciado para exercer essa função nos próprios departamentos de trânsito e seguindo normas federais que... no CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, no Ministério do Transporte, que serão rígidas, que serão seguidas. E aí, quando eu falo rígida, eu não quero dizer que seja um padrão único, porque, uhum, nós não temos um Brasil só no trânsito.
Exato.
Nós temos vários países no trânsito. Nós temos uma predominância de um tipo de veículo numa região do país. Nós temos a predominância também de duas rodas. Então, quando se fala em números, a gente precisa também destacar, fazer uns recortes mais precisos, para que a gente possa saber, a falta de habilitação hoje, ela é predominante em duas rodas, em quatro rodas, ou até em veículo de carga. Precisam, talvez, de dados um pouco mais consistentes. Eu não estou condenando a mudança.
Uhum.
Ela veio, tem que ser feito um laboratório, a gente precisa experimentar. A gente não consegue... mensurar um resultado sem que seja aplicado um método. É como administrar um remédio em alguém, você vai saber se tem efeito colateral ou se cura quando você administra. Isso não quer dizer que o laboratório não precise fazer testes, ensaios. Só que a gente tem que pensar que no Brasil nós temos várias realidades. Realidades econômicas, realidades de transportes regionais, de modais de transporte. E uma coisa que me chama a atenção também, Thalita, é que há um número muito grande de pessoas não habilitadas no país e pessoas que, segundo estatísticas, também querem se habilitar e não se habilitam por falta de recurso. Mas é curioso, porque às vezes você conversa com jovens, e os jovens hoje não têm o apego ao veículo próprio como se tinha no passado.
E agora eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo o nosso correspondente Felipe Killing, direto de Londres, que vai mostrar um pouquinho como é na Europa, né, esse processo, porque por lá essa flexibilização já existe há algum tempo.
Aí no Brasil está quente o debate sobre a obrigatoriedade ou não da autoescola, e aqui no Reino Unido não é obrigatório. Você pode aprender a dirigir um amigo, um familiar, mas existem algumas regras. Por exemplo, você primeiro tem que fazer o pedido de uma habilitação provisória, que só pode utilizar a partir dos 17 anos. A pessoa que for te ensinar a dirigir tem que ter mais de 21 anos e ser habilitada há pelo menos 3 anos, e o seguro é obrigatório. Além disso, o veículo desse aprendiz que está fazendo aí essas aulas com os familiares ou amigos precisa ter um adesivo com a letra L, que indica learner, ou, em português, aprendiz, para todo mundo na rua saber que é uma pessoa que ainda está iniciando essa jornada atrás do volante. Tem pessoas que optam por uma autoescola ou um instrutor profissional, que foi o meu caso, não só para me adaptar a dirigir no lado direito, mas também pegar aqueles macetes, aquelas dicas importantes que ajudam a passar numa prova. Mas como tudo na vida, existem as coisas positivas e negativas. Por exemplo, um instrutor sai caro. A hora-aula por aqui está em média 40 libras, algo em torno de R$280. E existe também pouca flexibilidade. Você marca uma hora, às vezes num dia da semana que não é muito conveniente para fazer essa aula. Já com um familiar, você não paga nada, você tem muito mais flexibilidade. E é claro que as pessoas não saem com um familiar ou um amigo para aprender a dirigir já no centro de Londres, num trânsito caótico. Então é comum você ir para uma rua mais tranquila, um estacionamento ou um parque industrial, para pegar as primeiras manhas atrás do volante. Aí sim, a prova teórica existe, a prova prática também, e são obrigatórias. Mas aí fica a critério da pessoa decidir se opta por uma autoescola, um instrutor profissional, ou se prefere amigos e familiares. E olha, a maioria prefere amigos e familiares. Precisa. Cerca de 26% apenas dos novos motoristas vão atrás de uma autoescola ou um instrutor profissional e preferem aprender com um amigo ou um familiar.
Olha, o Brasil está até atrasado se a gente comparar com outros países.
A flexibilização, ela é muito interessante, porque ela culturalmente ela segue modelos de países, assim, entre aspas, né, de primeiro mundo, mais avançados, e também com regras de trânsito mais rígidas. Uhum. Entendeu? As punições também no Reino Unido, elas são maiores, as regras são mais rígidas, e também nós temos que fazer a relação, Thalita, que o número da frota. O número da frota, a dimensão do país, as diferenças regionais,
as condições
de trafegabilidade, não só das rodovias, como das cidades também. E existe hoje uma estatística que, assim, a gente não sabe exatamente se é mais perigoso você dirigir no trânsito urbano, ou se é mais perigoso numa estrada. Óbvio que numa estrada um acidente é uma proporção às vezes maior por causa da velocidade. Num centro urbano, talvez, salvo aqueles atropelamentos ou excesso de velocidade que causam acidentes fatais, às vezes os acidentes são apenas de danos materiais. Mas isso também mexe com a economia do país. Então a gente tem que analisar uma série de coisas para poder entender o Brasil, aplicar uma regra que seja, se não for totalmente justa, mas que seja no caminho de você buscar essa adaptação para o bem-estar da população, no ponto de vista econômico, no ponto de vista de comportamento, no ponto de vista de você ter um resultado efetivo e você não parar o país toda hora tendo que mudar para corrigir um rumo que já era previsível. Uhum. Então, eu acho que tem que se olhar para o futuro, sim, mas com muita responsabilidade. Tem que se basear em exemplos do exterior, mas com consciência de que nós estamos realidades diferentes. E até realidade financeira. Quem teria condições, como o Killing colocou, de pagar uma hora-aula hoje aqui no Brasil em termos de R$ 300, R$ 280, R$ 300? É muito caro. Então, se você entrar nesse aspecto, talvez seja melhor você continuar optando, eu gosto de usar essa palavra optando, que a partir da entrada dessa nova resolução, dessa nova norma, entrando é quando você fizer a opção de ir ou não ir aprender numa autoescola. Tem que ser uma opção e talvez essa obrigatoriedade seja saudável, mas ela tem que ser muito bem pontuada, até porque esse setor sempre prestou um serviço muito relevante. Uhum. E ficou muitas vezes engessado. Teve momentos no país que alguns DETRANs fizeram provas monitoradas, que eram provas que tinham telemetria nos veículos, uhum. tinham câmeras para analisar, mas não adianta você também ter rigidez. Não estou criticando o projeto foi muito bom. Não estou criticando o projeto em si, mas se você também só monitorar a prova, talvez você precisasse fazer um trabalho de, além da educação, que eu volto a bater, conscientização desde crianças, escolas públicas de trânsito, você tem que fazer um monitoramento também das aulas, uhum. para você acompanhar como essas aulas estão sendo ministradas e você poder, dentro desse acompanhamento, propor alterações e aperfeiçoamento, aperfeiçoar o que dá certo. Sim. E corrigir aquilo que eventualmente esteja dando errado.
A nossa equipe aqui da Sala Google preparou aqui alguns gráficos para tentar ilustrar um pouquinho as buscas, né, das pessoas na internet. O interesse sobre como tirar, né, fazer CNH está no maior patamar da série histórica. Por ano, isso desde 2006. Aí a gente tem ali, ó, 2020, aí 21, 22, 23, 24, 25. Nesses últimos anos, com esse pico maior de 2025, será que tem alguma influência das pessoas que também durante a pandemia buscaram o carro como uma alternativa de emprego? Pessoas que começaram também a tirar aí a sua carta para tentar entrar nesse meio, assim como profissão, ou o senhor avalia que há outros fatores para essa busca?
É um aspecto muito curioso essa questão da evolução, porque você conversando com os jovens, muitos não querem ter o seu veículo, não é mais uma obsessão dessa geração ter um veículo próprio, uhum. como eram em 3, 4 gerações atrás, pessoas que hoje têm 50, 60, até 40, que tinha que ter seu carro próprio. Porém, se essas pessoas estiverem migrando para o transporte público, que é muito saudável, é altamente recomendável em todos os aspectos, mas para quem vai se utilizar ainda do transporte particular, individual, ou seja, com 2, 3 pessoas também num carro de aplicativo, ela vai precisar de um condutor. Uhum. E esse condutor tem que ser habilitado. É. E com a pandemia e com algumas crises econômicas, abriu-se no setor de a entrada dos aplicativos de transporte um novo mercado de trabalho. E tem muita gente que estava usando isso como complemento de renda, mas tem uma parcela significativa que fez disso uma profissão, um meio de vida. Talvez sejam essas, os recortes são muito importantes para se acompanhar. Talvez sejam essas pessoas que houve uma demanda represada, até por causa da pandemia, porque não havia condições de fazerem os exames e tal. Isso ficou represado e talvez seja esse gargalo que precisa ser resolvido. E aí que vem a questão crucial. Essas pessoas estão transportando outras. Então ela precisa realmente, seja com um instrutor livre, contratado por ela, mas com habilidade e credenciamento e responsável, ou seja, através de uma autoescola, um centro de formação de condutores, ela precisa realmente ter essa formação técnica muito boa, muito bem qualificada, porque ele não está sozinho no trânsito. Uhum. Ele está transportando outras vidas. Então é uma responsabilidade muito grande.
Nosso próximo gráfico também mostra um pouquinho sobre o interesse por região. O Sudeste lidera o interesse por como tirar a carta. Nordeste é o último. E aí, antes também nos bastidores aqui, conversando com a equipe por trás da pesquisa, se chamou a atenção para esse dado do Nordeste, né? Olha só, é bem menor, né? Fica bem na lanterninha ali, se comparado com o Sudeste, principalmente, que tem essa grande pujança, puxa praticamente todos os dados aí desde 2006. Bom, vamos analisar os dois aspectos. Primeiro, pelo Sudeste, como é que o senhor avalia essa procura, e principalmente, né, no Sudeste e em seguida Centro-Oeste, e depois a gente fala dessa pequena parte aí do Nordeste.
No Sudeste é clássico, né? Você tem uma população maior, uma frota de veículos a mais. Você, por exemplo, a frota de veículos do estado de São Paulo, Rio e Minas, é uma questão absurda. Então, você tem uma procura maior e uma necessidade maior. Talvez perceber que talvez no Sudeste o trânsito seja mais municipal ou intermunicipal do que, por exemplo, uma outra região onde a pessoa tira uma habilitação para exercer uma função como motorista de caminhão, de ônibus, e que ela transpassa o seu estado, é até uma região. E no Nordeste, algo que me chama muito a atenção é que no Nordeste você tem um recorte das motocicletas.
É verdade.
As duas rodas. Você tem um número enorme de pessoas que se utilizam disso no Nordeste, até percentualmente maior no Norte e Nordeste que em outras regiões. Talvez também seja um gargalo que seja represado dessas pessoas que querem, precisam e devem se habilitar para conduzir, porque também quando a gente está falando num aplicativo, você está transportando pessoas, agora você imagina um motociclista transportando criança, sem estar habilitado, sem ter o preparo técnico, teórico, prático, sem ter a questão da responsabilidade. Ele está colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas e quem ele transporta.
Entre os vários fatores que foram colocados, entre diminuição do valor, a autonomia do futuro motorista, está a preocupação porque tem muita gente também rodando, circulando sem habilitação, né, dizendo, olha, não tenho condições, mas eu consigo dirigir, então também é um dos pontos colocados como preocupantes. Não,
e esse ponto ele é muito importante, porque assim, o custo inibe a pessoa a fazer.
Ah, com certeza. Não, a gente fez um levantamento, que tem autoescola que, do processo inicial até o fim, R$5.000 a pessoa tem que desembolsar. É um valor fora da realidade de muita gente.
É fora da realidade, mas de classe média, às vezes.
Exato, exato.
Então, quando você vai para uma esfera de uma classe D, E, a pessoa precisa do transporte. Às vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa acha, nós podemos achar, que o carro é um luxo. Muitas vezes o carro é uma necessidade. Nem todas as metrópoles, nem todas as regiões têm um transporte público eficaz. Muitas vezes a pessoa que trabalha numa região extrema e mora em outra região. E essa pessoa precisa do transporte, porque por mais eficaz que seja São Paulo em comparação a outras metrópoles brasileiras, muitas vezes tem uma distância da estação do metrô até a casa da pessoa. E dependendo do horário que essa pessoa tiver de turno de jornada, também tem o risco do fator da segurança pública.
E o nosso último gráfico tem também as principais questões, as principais perguntas. Isso em alta nos últimos 7 dias no Brasil, desde que essas novas regras foram anunciadas. A discussão vem de muito tempo, né? Então, sim, de quem é o projeto da CNH sem autoescola? A partir de quando a CNH vai ficar mais barata? Quanto vai custar a CNH sem autoescola? Como tirar a CNH sem autoescola e o que muda para tirar a CNH? As pessoas estão interessadas, né? Sim. Saber de onde vem, se vão pagar mesmo mais barato. Na tua avaliação, essa principal justificativa do governo, que é baratear, essa meta ela vai ser atingida e os resultados também?
Quando a gente fala de um projeto que abrange vários setores da sociedade civil, a gente tem que pensar num projeto de Estado e não num projeto de governo. E eu vejo o trânsito, a mobilidade como um projeto de Estado, que é uma tendência mundial. Você tem tecnologia para ser aplicada, então assim, quando você faz um projeto, independente do governo que teve a ideia de fazer o projeto, você precisa avaliar, a princípio se divulgou, e eu acredito que houve uma consulta pública, pública envolveu mais de 70, 80 mil pessoas, e a gente tende a acreditar e quer acreditar que a maioria dessas pessoas, estatisticamente, optou, seja por um fator, seja no fator se ela vai ficar mais barata, porque isso vai impactar diretamente na sua possibilidade de tirar, seja quanto vai ficar mais barato. Porque também a gente tem que entender uma coisa, vai ficar mais barata, mas quanto? Se não vira aquela promoção, que não é a promoção, né? Que você altera o preço para depois baratear. Mas o quanto ela vai ficar? Como eu vou poder me habilitar? Como está aqui? Quanto vai custar sem autoescola? Como eu vou tirar? Essa regra precisa ser muito clara, porque assim, o acesso aos portais digitais é maravilhoso. Mas a gente tem que pensar num outro fator também. Será que não vai haver fraude? Será que não é? Eu sei que às vezes o advogado, o profissional do direito, ele vira meio advogado do diabo. Ele começa a pensar sempre naquilo que vai acontecer. Mas precisa haver essa previsão. Não que isso não tenha que ser implementado, não tenha que ser. Mas você tem que tomar certos cuidados para que também não vire uma indústria paralela, não só do número de instrutores não capacitados, que isso multiplique por um por uma legião de pessoas que vão buscar um mercado, mas que no paralelo não vão ter pessoas habilitadas ou capacitadas. E como o Kine bem colocou, quando você vai colocar uma pessoa para ser instrutor, você precisa ver o histórico dessa pessoa. Não só histórico civil e criminal, mas histórico de trânsito também. Porque se você vai deixar com uma pessoa, como instrutor credenciado, habilitado, alguém que teve um comportamento, não estou dizendo ilegal, mas talvez irregular, inadequado no trânsito, essa pessoa não vai ter valores para passar e não vai ter o seu credenciamento 100%. E o que, que muda para tirar? Ah, basicamente, Thalita, eu vejo nesse princípio, que vai ser um laboratório, é que não tem a obrigatoriedade da autoescola. Em tese, você barateia, porque você não tem autoescola. E você talvez tenha que ter uma regulação, eu não gosto de falar em tabela, porque você coloca preço no serviço alheio, mas parâmetros de cobrança, para que não vire também um mercado, porque assim, você citou R$5.000, o que, que adianta em uma região você baratear isso 80%, mas em outra região você alterar mais o preço? Você dá liberdade, mas você vai cobrar mais por isso?
É verdade.
Então são vários aspectos que precisam ser analisados, testados. E respeitando também, e eu acho que ouvindo toda a sociedade, quando eu falo também, é o setor, eu vou citar aqui o setor comercial empresarial, dos representantes das autoescolas. Eu acho que eles têm muito a contribuir. Não no ponto de vista, não, eu não quero, não pode entrar, porque é uma medida que pode ser questionada judicialmente, talvez será, mas contribuir de uma forma que as pessoas possam ser atendidas e quem sabe lá na frente até com a participação na formação de instrutores dos próprios CFCs.
Muito obrigada pela tua participação. Chegamos ao fim, o papo foi tão gostoso, fluiu tão rápido, né? Obrigada, viu?
Eu é que agradeço.
E está sempre convidado para voltar.
Parabéns pelo trabalho de vocês. É sempre uma honra estar na Band News TV.
Oh, muito obrigada. Obrigada para você também que acompanhou a nossa live, o nosso bate-papo até aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marcos Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga. Comigo hoje, Andréia Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Andréia, bem-vinda.
Obrigada, muito legal estar aqui com vocês.
Muito bom, porque a gente vai falar de final do ano, falamos de época de empregabilidade que está cada vez mais aquecida, principalmente de empregos temporários que, por que não, podem se tornar também efetivados. Como é que a Casas Bahia está trabalhando com isso? O comércio está aquecido, e-commerce? Conta pra gente.
Tá bastante aquecido e, assim, atualmente a gente tem mais de 800 vagas, né, de todos os níveis, em vários lugares. A gente tem vagas na fábrica da Bartira, a gente tem vaga nos nossos centros de distribuição, que a gente chama de CDs, a gente tem vaga no escritório para as posições que são mais corporativas, e a gente tem muita vaga em loja. Então, assim, hoje a gente já contratou, quando a gente fala esse fim de ano, que a gente realmente abre novas oportunidades, a gente já contratou 600 pessoas, né? E dessas vagas que a gente ainda tem aberto, a gente busca muitos talentos do Brasil, né? Pessoas que tenham fit com a nossa cultura, que gostem de pessoas, que gostem de atender, que saibam ser protagonistas e rápidos, né? E que possam estar somando com a gente. Dentro dessas vagas tem até 300 vagas de motoristas, assim.
Olha só que bacana.
Tem muitas entregas para fazer quando a gente fala esse final de ano, né?
Uhum.
E cuidando desse cliente, é importante que a gente possa fortalecer esse time que faz as entregas também.
Ah, então ótimo, porque tem vaga na Casas Bahia. Então conta mais em específico sobre a ocupação, né, as skills, as habilidades para complementar e se colocar aí à disposição para um cargo. São terceirizados, CLT, PJ, qual é a configuração desse tipo de contratação trabalhista de vocês?
Tá. A maior parte das vagas são vagas que a gente trabalha no regime CLT, né?
Uhum.
Então a gente contrata, mesmo que sejam temporários, são temporários que a gente contrata como CLT. E obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida, né?
Uhum.
Então são 3 meses aí de experiência que a gente pode conhecer muito talento e tá suprindo as vagas que a gente tem. Assim, em média, a gente tem 100 vagas por mês, fora esse período de fim de ano.
Uhum.
Então tem muita oportunidade para que essas pessoas que, às vezes pode ser que não necessariamente a gente tenha uma vaga agora, né? Mas a pessoa já trabalhou com a gente como temporário, teve um bom desempenho, ela pode estar entrando durante o ano para trabalhar, né, com a gente.
É bom saber dessa possível fidelização, né, do trabalhador, porque é isso, é cultura organizacional fortalecida, contratação também possível, e aí a gente vai criando, quem sabe, até um planejamento de carreira. Com relação a isso, e até abrindo aqui o leque, queria ouvir sobre o centro de distribuição de vocês, porque com o mundo físico e o digital unido, né, o FIGITAL, nunca a gente teve tanta essa necessidade de entregadores. Isso é considerado o quê? É um novo tipo de profissão dentro do mercado? É uma profissão que já existiu e agora está fomentada? Como é que a gente olha para esse aspecto, André?
A profissão, ela já existe. Eu vejo um movimento de um cuidado maior para olhar e contar com pessoas que fazem as entregas, né?
Uhum.
Muitas vezes as empresas se preocupam em vender e não se preocupam em entregar. E a experiência do cliente passa pelo processo completo.
Sim.
Então, se eu comprei algo e ele chegou na minha casa, né, eu tô feliz. E realmente reforçar esse time, que é um time tão importante quando a gente fala em volume de fim de ano, pra gente é prioridade. Mas sim, é uma profissão que já existe, é uma profissão que nesse momento a gente precisa de mais gente para ajudar.
Uhum, muito importante saber. Falando também da contratação de terceirizados, como é que funciona isso na prática de vocês? Quais são as habilidades que vocês também identificam? E mais do que isso, como vocês olham para aquele profissional e falam, bom, esse aqui é um bom profissional, esse aqui vale a aposta?
Muitas das nossas vagas a gente não precisa de experiência.
Tá.
Então, o que a gente busca, principalmente quando a gente fala em loja e tal, né? A gente busca pessoas que queiram fazer carreira com a gente e que tenham os comportamentos da nossa cultura. Mas algumas posições, sim, é, né, quando eu falo de motorista, então tem uma série de questões técnicas que o motorista precisa ter, né, a habilitação, toda a documentação e tal. Mas eu diria que o maior peso das nossas contratações, ele está no comportamento.
Bom, então pelo que eu entendo, a gente está falando de soft skills, quais seriam elas?
A gente busca competências de comportamento que estão muito alinhadas com os nossos valores, né? Uhum. Então a gente busca a pessoa que valoriza realmente o atendimento ao cliente, né? E que pode estar se colocando à disposição desse cliente e entendendo isso, independente da função, né? Porque eu posso não ter o contato direto com o cliente, mas a partir do momento que a gente tem um colaborador que ele entende o impacto do que ele faz com esse cliente, ele tem uma consciência maior de como repensar o trabalho para simplificar. A gente busca pessoas que têm um comportamento de simplicidade, né? Então, como que eu penso simples? Como que eu repenso o trabalho? Como que eu agilizo, né, o trabalho? A gente busca gente que seja protagonista, né? Então, como que é ser protagonista e pensar na companhia e nas áreas como um todo e não estar pensando em silo só no meu trabalhinho, né? É pensar como que o meu trabalho impacta nos demais e como expandir isso no dia a dia. E gente que gosta de gente, né? Porque tudo que a gente faz é pensando nos milhões de clientes que a gente tem, né? E como que... E nos nossos mais de 30 mil colaboradores. Então... gostar de gente é importante, trabalhar em equipe é muito importante.
Com certeza.
Um pouquinho dos exemplos, né, do que a gente busca.
Eu imagino, é o desafio de elencá-los, porque você falou 30 mil colaboradores, Brasil afora. Como é que a gente olha para o Brasil nesses recortes das Casas Bahia? É mais pungente Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul? Como é que a gente olha para o Brasil em termos realmente do mapa que vocês ocupam e dos colaboradores que são contratados?
Né? Olhando o mapa do Brasil, a gente tem mais unidades na região Sudeste, né? Então, é comum que a gente tenha mais posições e mais vagas na região Sudeste. Entretanto, quando a gente fala de loja, a gente tem lojas que representam o país inteiro. Então, eu tenho muitas vagas na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, todos, né? É tudo, né? A gente tem muita vaga em todos os lugares quando a gente olha lojas. Quando a gente olha CDs, a gente tem mais posições em Jundiaí, em Duque de Caxias, que é um centro de distribuição muito importante para a gente também. Então, a gente busca bastante gente lá. Uhum. A nossa fábrica de móveis está aqui em São Caetano, então, aí quando a gente fala de móveis, a fábrica da Bartira fica em São Caetano. E o nosso escritório que está aqui em São Paulo, né, na região da Berrini.
Sim, nossa, então está realmente nesse fluxo aí mais sul-sudeste, mais contemplando também o Brasil inteiro, justamente por conta desses colaboradores, entregadores, enfim. Agora, falando da liderança, como é que a liderança ela reflete também para os colaboradores, para o gente gestão, qual tipo de relação aí que você pode... falar aqui pra gente que existe entre esses pilares que são tão importantes dentro do ecossistema da empresa, Andrea?
Ah, o líder é quem faz tudo, né? Quem faz o dia a dia acontecer nas lojas, no CD, no escritório, na fábrica, na Bartira, em todos os lugares. E, inclusive, a gente tem alguns programas de seleção e desenvolvimento de lideranças. Uhum. Então, esse ano a gente lançou um programa... específico para líderes de loja, né? Primeiro a gente fez uma seleção interna e agora a gente está fazendo uma seleção externa que chama Líderes do Futuro. É muito gostoso porque é pensar quem são esses líderes do futuro dentro da Casas Bahia que podem estar crescendo, se desenvolvendo e fora como que a gente conecta com novos talentos. A gente vai lançar em janeiro um programa de seleção de trainees e de estagiários para o escritório, né, aqui em São Paulo. Então, são 50 vagas de estágio no escritório e são 30 vagas de trainees. E essas vagas, a gente está buscando, gente, é para trabalhar em todas as nossas áreas, porém, todos eles a gente busca com foco em IA. Uhum. Então, são pessoas que já usam no dia a dia, não é experiência, porque são pessoas sem experiência, mas são pessoas que já usam no seu dia a dia inteligência artificial, porque para a gente trabalhar com inovação é muito importante também. Então, está trazendo as pessoas que têm essa experiência para estar liderando projetos que a gente vai lançar em 2026, são muito importantes.
Gente. Falando em IA, tecnologia como um todo, como é que vocês se integram cada vez mais com esses avanços digitais? Conta pra gente também, TI, contratação nesses sentidos, elas existem? Como é que estão? Estão fomentadas também?
Então, são bastante fomentadas, né? A gente tem mais de 1000 pessoas no time de tecnologia.
Uhum.
Nessas 800 vagas que eu falei, a gente também tem vagas em tecnologia. Eu acho que a gente deve ter aproximadamente aí quase 100 posições em tech, né? Que pra gente é muito crítico, né? E grande parte do time de tecnologia vai estar suportando esses novos talentos que entram como futuros líderes da organização em inovação e inteligência artificial.
Uhum.
Então, a gente está buscando equilibrar em todos os programas que a gente tem, trazer o novo e trazer o colaborador que tem mais tempo com a gente para poder realmente as pessoas aprenderem juntos, né? Porque quem está há mais tempo na empresa pode estar ensinando mais sobre a cultura, sobre o cliente, sobre como é trabalhar aqui e o que a gente espera. E quem vem de fora traz um olhar mais fino, um olhar um pouco mais crítico de metodologias e de inteligência artificial que a gente pode estar utilizando mais.
Uhum.
Então, eu estou bem animada para esse projeto, que vai ser bem legal.
É.
Ter uma liderança muito inovadora para o negócio.
Sim, muito necessário também, né? Porque veio com muita força, principalmente no pós-pandemia, essa digitalização, e hoje a gente não vive mais sem enxergar esse cenário, principalmente para o setor de serviços, enfim, comércio, e como um todo para toda e qualquer empresa, independente do setor. Agora, falando internamente de vocês, da questão de diversidade, essa pauta que é tão importante, desde a diversidade geracional, e você já trouxe aqui alguns dados com relação à idade, né, e tal, e queria ir daí, a diversidade geracional até a diversidade como si só, né, de gênero e de outros também que se enquadram nessa palavra. Como é que a gente olha para isso dentro da cultura de vocês?
Equidade e inclusão são temas de muita dedicação mesmo que a gente tem, né, que é representar a cultura brasileira dentro da nossa empresa, né? Os nossos clientes representam o Brasil e os nossos colaboradores representam o Brasil. Representar o Brasil é realmente ter mulheres, é ter negros dentro da nossa corporação, são dois temas que a gente quer e cuida muito, né? É ter a comunidade LGBTQIAPN+, dentro da nossa organização, com um espaço real, né, de inclusão e de poder cada um ser quem é, né? Então, hoje, quando a gente fala de raça e etnia, a gente tem hoje 47% dos nossos colaboradores são negros, né? E quando a gente olha a liderança, porque a gente quer que as pessoas cresçam e se desenvolvam,
sim,
né? Então não é entrar na companhia e depois não ter oportunidade. Então quando a gente olha lideranças negras, a gente tem hoje 37,7% de líderes que são negros e negras, né? E quando a gente olha mulheres, a gente está falando aí de mulheres, a gente tem 43% das nossas mulheres, da nossa empresa são mulheres,
uhum,
e 33% são mulheres líderes, né?
Okay.
A gente criou um programa de desenvolvimento específico para mulheres esse ano e a gente treinou mais de 900 mulheres em temas que são temas que atrapalham o desenvolvimento feminino na organização. Então, quando eu falo assim que diversidade e inclusão é muito importante para a gente, é olhar realmente como que eu coloco a pessoa para dentro e como que eu ajudo ela a vencer as próprias barreiras, vieses inconscientes que a gente tem no nosso processo de socialização, uhum. né? E aí a gente tem programas muito robustos para isso.
Nossa, que bacana. Bem falando legal. Em vieses inconscientes, me chamou a atenção agora a falta da saúde mental.
Uhum.
Porque saúde mental, bem-estar, também veio com muita força do cuidado da empresa para com o colaborador e uma responsabilização conjunta, na verdade, uhum. né, André? Como é que a gente olha para isso? Quais são as principais motivações que vocês implementam dentro da empresa para olhar para esse colaborador de uma forma 360?
É, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, que eu tenho 2 anos de Grupo Casa Bahia e eu sou psicóloga de formação.
Olha
né?
só, eu quero fazer uma consulta. Né?
Ah. Fica à vontade. Mas assim, é muito bonito você entrar num lugar que cuida de saúde mental, independente disso ser lei, sabe? Uhum. Porque quando eu entrei, eu estava muito preocupada. Eu falei assim, gente, como é que a gente está fazendo com a NR1? E fui ver todos os requisitos e o que a empresa faz. Então, tudo que a empresa já faz há muitos anos está super acima do que se espera de NR1 no uhum. país, né? Então, você vê que esse cuidado, ele vem de mais de 70 anos de história, né? Uma empresa que é muito forte, que praticamente criou o crediário, quando a gente fala de criar crediário. E isso também é inclusão, né? Como que a gente inclui pessoas que não têm possibilidade de ter acesso ao crédito no Brasil? Como que a gente dá crédito para pessoas que ninguém dá crédito no Brasil, né? E confiar no brasileiro e falar realmente que a nossa causa é o brasileiro e cuidar de saúde mental dos nossos colaboradores é algo que a gente faz muito naturalmente, sabe? Assim, uhum. sem meta, sem estar preocupado com revisões do governo, mas de realmente ter programas que possam ajudar. Então a gente tem vários programas. A gente tem programa de psicólogo, a gente tem programa de apoio à educação financeira. A gente sabe que o brasileiro não aprende no processo de socialização a cuidar do dinheiro. Então poder ter um processo de educação financeira aberto para os nossos colaboradores é muito legal.
Uhum.
E hoje a população brasileira está muito endividada, né? Então é o nosso compromisso de ajudar dentro de casa a realmente ter isso, né? E a gente tem programa para gestante, a gente tem programa de amamentação, a gente tem vários programas que ajudam as pessoas nos diferentes estágios da vida, né, que as pessoas passam.
Que bom, porque a gente não tem mais aquela divisão, né, tipo, drástica de figurinha profissional, figurinha pessoal.
Ainda não existiu isso, né?
Não, e ainda mais está mais integralizada, e isso é bom, né? Porque antes tinha essa coisa de tipo, ah, se você está no trabalho, seus problemas pessoais não podem fazer parte, então, e aí você exclui uma parte que é a pessoa, que é um ser humano com suas diversas funções, entre elas o trabalho. Então é bom saber que você já tem esse olhar humanizado antes de se tornar muito, né, muito moda bom. De se falar ou de querer saber. Agora, ESG. É, a gente segue ainda no social, mas agora ampliando para essa questão uhum. sustentabilidade. Você também que responde por essa métrica que é muito importante. Queria uhum. te ouvir, porque a gente fala de entregas, falamos de carbono, combustíveis. Como é que vocês olham também para isso, se preocupam com a sustentabilidade?
As metas de ESG, elas são metas corporativas para a gente, né?
Uhum.
Assim como a meta de mulheres na liderança, a gente tem a meta de energia renovável. Então, a gente tem uma meta de social e uma meta de ambiental, né? A nossa meta de ambiental é realmente fazer essa migração para energia renovável. E o nosso compromisso é um trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, e o nosso compromisso público era estar em dezembro de 2025, né, com 90% de energia renovável.
Uhum.
E a gente já tem 94%.
Ai,
né?
Que bom.
Então, é legal porque a gente já fica pensando assim, quais são os nossos novos desafios
Sim.
quando a gente olha a sustentabilidade, quando a gente olha toda a materialidade, né, do Grupo Casas Bahia e entender aonde que a gente pode impactar mais, né?
Pois é muito importante. Parabéns.
Mas sempre vinculado com indicadores que impactam no bônus dos nossos colaboradores, né?
Uhum.
Porque aí realmente sustentabilidade é um compromisso de todos, né? Não é de uma área. Eu represento a área, mas quem faz tudo isso todos os dias são todos os nossos colaboradores.
Sim, essa consciência precisa estar em cada um para fazer realmente a diferença no todo, né? Na união. Agora, Andréa, falando também sobre outros aspectos que podem chamar a atenção, como, por exemplo, turnover. Uhum. Tudo isso que a gente conversou até aqui, a preocupação com diversidade, inclusão, métricas, isso responde de que forma no turnover de vocês? Está baixo essa rotatividade? Como é que vocês fazem para engajar e criar essa fidelização trabalhista e diminuir a rotatividade?
Esse é outro número que é muito legal, né? Porque quando eu olho o turnover no varejo brasileiro, ele varia em média de 55% ao ano. Uhum. Então, isso é muita gente que entra e sai, né? Sim. Então, é muita mudança, muita gente você tem que treinar, retreinar, o líder sempre está tendo que ensinar. E, então, o varejo brasileiro, ele é um varejo que roda muito. Varejo de forma geral, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, meu turnover é de X. Eu falo, tá, uma indústria é muito diferente de um varejo.
Sim.
Diz que é legal contextualizar, né? Então, uhum. O varejo, de maneira geral, a gente está falando de um turnover de 55%. O nosso turnover hoje, anual, ele está entre 20% e 22%, o que é muito baixo quando eu olho a minha categoria e o meu negócio, né?
Uhum.
Então, a gente tem colaboradores que têm, em média, com a gente, 20 anos de empresa.
Olha só.
Colaboradores, a gente tem colaboradores novos, mas a média de idade do nosso colaborador é de 39 anos, que é interessante também, né? Então, a gente tem uma nova geração entrando, principalmente nas áreas de escritório, mas quando eu olho para lojas, que é o nosso maior número de colaboradores, a gente tem vendedores que têm 30 anos de empresa, pessoas que foram crescendo, né? Entrou e foi crescendo e fazendo carreira. A gente tem diretores de operações que começaram vendendo. Então, é muito legal você ver essa possibilidade e a possibilidade de crescer que o brasileiro tem dentro do varejo, que não necessariamente pessoas que vêm de classe CD, como os nossos clientes, como os nossos colaboradores, uhum. Você tem tanto espaço de crescimento, né? E o varejo proporciona isso, o Grupo Casas Bahia proporciona isso, e acho que é por isso que eu gosto tanto do varejo.
Ai, dá pra ver pelo brilho nos olhos. Uhum. Andréa, falando de dicas para quem vai fazer o processo seletivo, uhum. O que é que você diria que é fundamental ou que você considera como um diferencial para que a pessoa se destaque, para que a pessoa seja ela buscando a vaga temporária ou até a efetividade? Como é que você dispõe dessas dicas aqui para a nossa audiência?
Primeiro, seja você mesmo, né? Eu acho, e vou pegar um gancho com o que você falou um pouquinho antes, dessa questão de que antigamente tinha muito isso de, ai, você é uma pessoa no trabalho e você é outra pessoa em casa. Não existe. O ser humano, ele é integral. A gente é o que é 24 horas por dia, independente de onde a gente está. Então, seja você mesmo, né? Se aceite e se conheça. Porque todos nós temos defeitos, temos qualidades, né? Ou tecnicamente a gente tem luz e sombra dentro da gente. E quanto mais a gente conhece as nossas limitações e conhece o que a gente é bom, mais a gente consegue se desenvolver e fazer diferença no dia a dia. Então, se conheça, se aceite e se desenvolva todos os dias.
Uhum. E só para finalizar, Andréa, novidades para 2026, o que é que vocês estão no radar aí quando, enfim, não sei se você pode já contar, mas é realmente aquilo que você possa compartilhar em termos de olhar 2026. Uhum. Muita inovação, mais oportunidade.
Muita inteligência artificial, novos programas de desenvolvimento de talentos e muito desenvolvimento de líderes. Então, quando a gente olha a operação de loja, a gente vai dar um foco muito forte em desenvolver os nossos líderes, desenvolver as nossas líderes, né? E desenvolver os negros da nossa companhia para que a gente realmente possa ter um país mais, mais justo, mais equilibrado.
Sim, é muito importante você empoderar cada um, porque cada um tem seu potencial ali a ser ou descoberto, ou lapidado, ou incentivado. E é isso, né? Você trazer o brilho e a função da pessoa, independente de quem ela seja, de onde ela esteja, tirar as limitações à frente, né, André? Olha, muito obrigada pela participação aqui comigo, conte sempre com a Band e até a próxima.
Obrigada.
Obrigada também você pela companhia e audiência. O Que Tem Vaga fica também disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo programa.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Esporte Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Milcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45,00. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Esporte Celular, conexão, diversão e